M80 Magazine.
A primeira sugestão de hoje vai direitinha para os fãs dos Genesis, mas também para todos os que tiverem curiosidade para ver ao vivo uma ópera rock. E não é uma ópera rock qualquer. Paula Fialho.
Está quase a chegar a Portugal a obra-prima dos Genesis, The Lamb Lies Down on Broadway, com os The Musical Box. Esta é, em rigor, a maior ópera rock alguma vez concebida. Um derradeiro esforço de colaboração entre o lendário Peter Gabriel e os Genesis, que pode ser revivido uma última vez em Lisboa. Os The Musical Box são considerados, para que saiba, o melhor grupo de interpretação do mundo e são também a grande referência internacional dos Genesis originais. São o único grupo à escala mundial a ter a aprovação de Peter Gabriel e dos Genesis e trarão ao Coliseu a recriação integral da performance de 1974-75. Cenários, slideshow original, tudo, mas mesmo tudo, para impressionar realmente os verdadeiros fãs dos Genesis. E se ainda tiver dúvidas sobre se quer ou não ver isto ao vivo, partilho consigo uma consideração do próprio Phil Collins sobre os The Musical Box. Passo a citá-lo: eles não são uma banda tributo, eles dedicaram-se a este período e estão a produzir fielmente da mesma forma que alguém faria uma produção teatral. Os The Musical Box atuam em Portugal a 27 de janeiro, com o certificado M80, um concerto a não perder no Coliseu de Lisboa. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais.
Está dado o recado e fã que é fã dos Genesis não vai querer perder este espetáculo.
M80 Magazine.
A Operação Nariz Vermelho quer chegar a mais hospitais e por isso está a recrutar novos doutores palhaços. A Catarina Leite esteve à conversa com o diretor artístico desta operação, que tem como principal missão receitar alegria às crianças hospitalizadas.
A Operação Nariz Vermelho está a recrutar novos artistas para levar alegria às crianças nos hospitais. O objetivo é chegar a mais unidades hospitalares. Fernando Escrites, o diretor artístico, explica quem pode juntar-se à equipa dos doutores palhaços.
Geralmente é importante para nós que tenha alguma experiência de palhaço, mas a grande formação mesmo desses artistas é feita nos hospitais, nos corredores dos hospitais, porque a partir do momento que esses artistas decidem fazer esse trabalho, eles têm que assumir um compromisso de estarem duas vezes por semana nos hospitais, nos mesmos horários, trabalhando em duplas e também em treinamento constante. É importante você olhar para a arte como também promoção de saúde e de você realmente querer se comprometer com uma missão, que é de levar alegria para as crianças hospitalizadas.
E esta alegria que os doutores palhaços levam aos hospitais resulta de uma forte parceria com os profissionais de saúde.
Os doutores palhaços trabalham em duplas nos hospitais, em horários e dias fixos, e eles passam a fazer parte dessa equipa, né? E durante o decorrer dessa residência, muitas parcerias são feitas ali, principalmente a transmissão, que no dia a dia o palhaço senta com essas equipas e eles conversam sobre como é que tá aquele dia, que criança pode receber visita, quem foi operado, quem pode às vezes dar risada ou não pode rir simplesmente. Então assim, essa adaptação do trabalho é feita muito próximo ao profissional de saúde.
A Operação Nariz Vermelho nasceu há mais de 20 anos, há muitas memórias que ficam e histórias que passam gerações.
A memória que fica mesmo nos pais, nas crianças. Hoje em dia nós encontramos já adultos que foram atendidos por palhaços e que muitos deles são médicos, nos encontram nos hospitais. Então vem sempre essa resposta e um momento que tem um sorriso na conversa, sabe? De um bom momento que eles viveram.
E quem chega à Operação Nariz Vermelho não consegue deixar esta missão.
Eu acho que nós viramos meio a missão. A missão é com o ofício artístico muda um pouco essa característica do artista de procurar trabalhos em lugares diferentes e dos grandes públicos, ou seja, eles veem como é poderoso esse trabalho e levar a arte em promoção da saúde no hospital. Então, isso é bem bonito para o artista.
E afinal, rir é o melhor remédio, uma terapia que se torna ainda melhor quando o riso termina numa grande gargalhada.
Esse encontro entre o palhaço e uma criança e aquele pequeno sorriso que vira riso ainda é uma conexão entre o palhaço e a criança. Quando desenvolve essa relação que vem a gargalhada, contagia o hospital todo.
A alegria que é levada pelos doutores palhaços aos hospitais portugueses.
A Operação Nariz Vermelho está a recrutar novos artistas para fazerem parte da equipa dos doutores palhaços. As audições decorrem até dia 3 de fevereiro. Nós estamos por aqui até à 1 da tarde com mais um M80 Magazine recheado de sugestões para este fim de semana e para os próximos dias.
M80 Magazine.
E agora no M80 Magazine, mais um artista de calibre mundial que está de regresso ao nosso país para 2 concertos. O Paulo Fernandes diz-lhe porque é que não pode deixar de ver Michael Bublé ao vivo.
2023 está repleto de boa música e de bons concertos e começamos já em janeiro com os concertos de Michael Bublé. Acontecem a 27 e 28 de janeiro deste mês e com o certificado M80. Vencedor de 4 Grammys e 10 Juno Awards, o cantor canadiano dispensa apresentações. Ainda assim, aqui fica mais um dado. Está a caminho dos 70 milhões de álbuns vendidos. E isto aos dias de hoje, numa altura em que quase não se compram CDs ou discos, como na década de 80, 90. Por experiência pessoal, já ouvi 2 vezes ao vivo e ele é incrível. Diz que vem para cantar as músicas dele, não para ser apenas um CD a tocar. Vem para entreter e brincar. E é verdade, porque se há coisa que ele está sempre a fazer é meter-se com o público, que maioritariamente é feminino. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks, if you're all alone, can he walk you home? You must tell him no. 'Cause don't forget who's taking you home and whose arms you're gonna be. De um charme e de uma voz marcante, Michael Bublé vem de novo a Portugal nos dias 27 e 28 deste mês, para a semana, e por isso, se não tem bilhete, trato disso, porque, segundo o próprio, esta vai ser mesmo a última tour. Portanto, ou vai, ou vai.
M80, Zona VIP.
Está na hora de abrir as portas da M80 Zona VIP para o melhor do mundo dos espetáculos e da música. E esta semana, a Margarida Moura conta-lhe tudo sobre quem vai ser Amy Winehouse no grande ecrã.
É mesmo oficial. Já se sabe quem vai ser a protagonista da muito aguardada biopic sobre Amy Winehouse. Chama-se Marisa Abeia, é britânica e é conhecida pelo seu papel na série Cobra, da Sky News. Your time is... This isn't a protest, it's an armed attack. Do I have authorization to return fire? Para além de Cobra, Marisa Abeia é também uma das protagonistas da série Industry, disponível na HBO.
It's a culture of every man and woman lifting each other up. Feels weird to be in a position of power here.
Agora vai juntar um grande papel ao seu currículo. Foi a própria atriz a confirmar a notícia no Instagram a dizer: adoro-te, Amy, num carrossel de fotografias que a mostram já maquilhada como a cantora. As filmagens já começaram e a biopic sobre Amy Winehouse tem estreia pensada para 2024. Back to Black, a biopic, tem a realização de Sam Taylor Johnson e está a ser feita com o apoio da família de Amy Winehouse, ou seja, com acesso a muita informação inédita sobre a cantora. E, claro, com acesso também às músicas que Amy Winehouse nos deixou.
I
Winehouse. Foi cantora, compositora e multi-instrumentista. Considerada uma das maiores vozes do soul e apontada como a responsável por desencadear a revolução a que assistiu na música soul nos anos 2000. Apesar da sua carreira muito curta, Winehouse vendeu mais de 40 milhões de álbuns e singles em todo o mundo. Em junho de 2011, Amy Winehouse, com apenas 27 anos, foi encontrada morta em sua casa. Back to Black, a biopic sobre Amy Winehouse, chega em 2024. E até lá, que a música do Vozeirão nunca nos falte.
M80 Magazine.
Esta semana, a Ana Carreira convida-o a conhecer um calendário de sementes muito especial, onde pode marcar datas enquanto vê nascer as suas novas flores à janela ou na varanda da sua casa.
Se pensa neste novo ano ligar-se mais à natureza, o M80 Zona Verde dá-lhe a conhecer um calendário muito especial para seguir ao ritmo das flores que vai semear à janela ou na sua varanda. Por estes dias são os amores perfeitos e as ervilhas de cheiro. A Madalena Vilela, da Flow, decidiu criar um calendário de sementes acompanhado de ilustrações muito bonitas que vai querer conhecer.
Este calendário foi uma ideia que foi crescendo ao longo dos anos e que foi se desenvolvendo. Mas, no fundo, foi uma ideia de tentar florir a casa das pessoas todos os dias e dar dar instrumentos, neste caso as sementes de flores, para que as pessoas pudessem realmente ter flores o ano inteiro. E saber, e mais do que isso, saber o que semear em cada altura do ano, em cada época do ano.
Por estes dias pode começar já a semear amores perfeitos, ervilhas de cheiro e facélias, para deixar ao ritmo da natureza, ao sol e à chuva, na sua varanda.
Cada conjunto de sementes é da época e tudo pode ser semeado em vaso, que foi um dos critérios que nós temos na seleção de sementes, exatamente para as pessoas poderem semear nas varandas, dentro de casa.
3 meses para sementes de inverno e mais ou menos 2 para as sementes da primavera e do verão.
As variedades que nós temos agora nas saquetas de inverno vão demorar mais ou menos 3 meses até dar flor. O que é que acontece? As flores de inverno demoram sempre mais tempo porque não há tanto calor, enquanto que no verão eu em 2 meses, ou em 1 mês e meio, consigo, por exemplo, ter variedades de semente até darem flor.
E para acompanhar a nova vida das suas sementes, a artista polaca Verónica Ana Rosa dedicou-lhes umas ilustrações muito especiais.
Não só florir a casa das pessoas e trazer as sementes e o hábito de semear a toda a gente, mas também trazer todos os anos uma ilustradora diferente que nós convidamos em especial para fazer as ilustrações deste calendário. E por isso acaba por ser não só um hábito, criar um hábito e um calendário de sementes, mas também uma peça de arte, porque são ilustrações exclusivas e que as pessoas depois podem moldurar até quando acaba o calendário.
E é mesmo para despertar o jardineiro que há em si. Enquanto ouve o resto desta conversa com a Madalena Vilela do Projeto Flow no podcast M80 Zona Verde, que já está disponível em m80.ol.pt.
Já fiquei cheia de vontade de ir pôr as mãos na terra.
M80 Magazine.
É de hoje a 8 dias que Miguel Gameiro e os Pol Norte se reúnem para mais um concerto em Lisboa. Para fevereiro está reservado para a banda o Coliseu do Porto. A Elsa Teixeira recorda agora o percurso do Miguel e da sua banda de sempre.
Lembra-se do que andava a fazer em 1992? Se calhar ainda estava a tentar perceber quem era, para onde ia, mas o Miguel Gameiro já estava a fundar os Pol Norte e provavelmente a delinear o que seria o álbum de estreia. Chamou-se Expedição e saiu 2 anos depois. Era lá que estava Lisboa. Este grito que deve ser cantado tantas vezes aos gritos no quarto. O estreia dos Polo Norte foi disco de ouro e o segundo também. Chegou 2 anos depois, em 1996, e chamava-se Aprender a Ser Feliz. Chega em 1999. Se calhar estava na faculdade e os Polo Norte já na melhor fase da carreira. Em 2000 chegou o álbum gravado ao vivo na Aula Magna em Lisboa e 8 anos depois comemoravam os 15 anos de carreira. Estava na altura de lançarem um best-of. Para 2010, o ano em que Miguel Gameiro lança o álbum a solo, A Porta ao Lado, de onde saiu Dá-me um Abraço.
Já me perdi, sem rumo certo, já me venci pelo cansaço. Estou longe, estive tão perto do teu abraço.
30 anos depois, Miguel Gameiro voltou a juntar os Polo Norte para fazer a festa e para fazer um país inteiro cantar. Sim, os Polo Norte acompanharam uma parte importante da sua vida e 30 anos depois vai perceber duas coisas. Já está crescido e, afinal, ainda sabe as letras das músicas de cor. A tour dos 30 anos de carreira começou no ano passado e no início deste ano passa pelos Coliseus com o certificado M80. Conte com um best-of dos Polo Norte ao vivo no próximo sábado, 28 de janeiro, no Coliseu de Lisboa e 17 de fevereiro, no Coliseu do Porto. E não pense que os Polo Norte se ficam por aqui. Parece que vem aí novidades.
M80 Magazine.
Se acha que o pequeno almoço é só quando há tempo, porque está sempre com pressa, vai querer passar a sentar-se e a tomar o pequeno almoço todos os dias. E a Margarida Moura diz-lhe porque é que pode começar já hoje.
Para uma vida equilibrada, deve mesmo tomar o pequeno almoço todos os dias. E o Dr. João Martins, nutricionista clínico e fundador do conceito Comer com Sentido, está cá para lhe dizer porquê.
O Comer com Sentido é um estilo de vida alimentar equilibrado, flexível e descomplicado, que tem como base a dieta mediterrânica e a alimentação clássica portuguesa.
E uma boa regra a ser seguida é tomar o pequeno almoço. Sim, é mesmo importante que o faça.
Depois de uma noite sem comer, o nosso organismo precisa de repor os nutrientes e os níveis de energia. Para quê? Para equilibrar o corpo, melhorar o nosso rendimento intelectual, o equilíbrio no peso, a nossa concentração e até o nosso humor.
Ora, a primeira refeição do dia, essencial para dar energia e melhorar o rendimento e a produtividade, tem que satisfazer o organismo para ele trabalhar a 100%. E como? É o que está a perguntar? Tome nota das sugestões do Dr. João.
Os laticínios, por exemplo, são muito importantes. O leite, os iogurtes, os queijos, a fruta, que também é muito importante e é rica em minerais e fibras que ajudam a aumentar as defesas do nosso organismo e até a desintoxicá-lo, sobretudo os kiwis, as maçãs, os morangos, os mirtilos, framboesas.
Laticínios e fruta, anotados. Mas não nos podemos esquecer dos hidratos de carbono.
Sim, os hidratos de carbono, que são excelentes fontes de fibra, que ajudam a diminuir o cansaço, regulam o peso, aumentam as defesas do nosso corpo. Eu costumo sugerir pão, portanto, sobretudo o pão de mistura, o pão cinzento, o chamado pão cinzento, como o pão de Mafra, o pão de Rio Maior, o pão alentejano.
E claro, depois pode beber um café ou um chá. O importante é lá está, tomar sempre o pequeno almoço. E não tem que tomar... O importante é lá está, tomar sempre o pequeno almoço. E não tem que comer torrada todos os dias ou iogurte. É possível variar a ementa. E ideias não faltam. Caso.
Obviamente que há outros alimentos que se podem incluir no pequeno almoço. Mas o segredo está sobretudo na combinação dos alimentos.
Se tem dúvidas, fale sempre com quem sabe para saber o que é melhor para si. Encontre o Dr. João na página Dr. João Martins Comer com Sentido no Facebook ou em parisclinics.com. Tenha certeza que vai sair de lá alinhado e equilibrado. A começar no pequeno almoço.
Quando a ajuda é certa, só pode correr bem. E da alimentação, passamos para o desporto? Não, literalmente, não vamos fazer nenhuma aula de fitness na rádio, comigo como instrutora, que não é a minha praia. Vamos sim ficar a saber daqui a pouco quais são os principais eventos desportivos que vamos poder seguir em 2022.
M80 Magazine.
M80 Magazine no ar, ainda até uma da tarde, com sugestões da equipa para o seu fim de semana e não só. Agora, trazemos-lhe sugestões para os próximos meses. Se é ouvinte habitual da M80, já sabe que o Paulo Rico é o nosso homem do desporto. Por isso, ninguém melhor do que ele para lhe apresentar os principais eventos desportivos para 2023.
O ano 2022 acabou com o Mundial, 2023 começa com outro Mundial. Adeus Qatar em futebol, olá Suécia e Polónia em handball e Portugal com presença nesta competição. Ainda sobre mundiais em desportos que envolvem bolas e seleção nacional, é obrigatório olhar para a bola oval. Pela segunda vez na história, Portugal volta a marcar presença no Mundial de Rugby. É a segunda vez de Portugal, a anterior foi em 2007, desta vez França espera pelos Lobos em setembro. Outro Mundial onde Portugal está perto, muito perto, é o de futebol, mas feminino. A fase final é entre julho e agosto, na Austrália e na Nova Zelândia. Portugal ainda não está apurado, mas pode conseguir o passaporte no dia 22 de fevereiro. Portugal ou Tailândia ou Portugal Camarões no play-off. Ainda no futebol europeu masculino será só em 2024, mas os jogos de qualificação começam já em março. A partir de 23 de março, Portugal entra a pensar no Alemanha 2024 e com novo treinador. Roberto Martínez é o novo construtor da seleção portuguesa numa fase de apuramento que vai durar até novembro. A nível de equipas, e já que se fala de futebol, a Liga termina apenas no final de maio, seguindo-se a final da Taça de Portugal a 4 de junho, ou seja, volta o calendário normal, porque já não vai haver Mundial em dezembro. Há ainda a Liga dos Campeões, com Porto e Benfica em ação, a 10 de junho é a final, e a Liga Europa com o Sporting e a Liga Conferência com o Braga, cujas finais estão marcadas para maio. A começar já esta semana, a primeira competição da época desportiva, a Taça da Liga em Leiria, para o chamado campeão de inverno. Em abril vamos ter o Estoril Open, com a presença do número 3 mundial, Casper Ruud, mas o primeiro grande evento já decorre, o Open da Austrália em ténis, com a presença de dois portugueses, entretanto eliminados. E por falar em portugueses, atenção à nova equipa de Miguel Oliveira. O MotoGP continua a ter um português e continua a passar por Portugal. Neste caso, primeira prova do ano, 26 de março, em Portimão. Das duas para as quatro rodas, sem a presença até ver de Portugal, o Mundial de Fórmula 1 de 5 de março a 26 de novembro. Muitos e muitos eventos para todos os gostos ao longo de todo o ano.
M80 Magazine.